Bom, meu nome é Ricardo Werner Sebastiani, eu sou psicólogo, desenvolvi a minha tese de mestrado aqui na Faculdade de Saúde Pública da USP, cujo tema foi o adolescente em situação de risco social, uma proposta para intervenção em promoção de saúde. Eu acho que talvez seja interessante começar falando um pouquinho do porquê desse tema, né? O adolescente e particularmente adolescente em situação de risco social. Em relação à adolescência, é muito importante que a gente considere que dentre todas as faixas etárias da população, todas as faixas de idade da população, do bebê recém-nascido até o idoso, duas delas são particularmente mais vulneráveis à estrutura de mundo e de sociedade que a gente tem hoje, que são justamente a criança e o adolescente. Particularmente, principalmente nos grandes centros urbanos, mais o adolescente, né? Ele está hiperexposto a uma quantidade considerável de riscos, sendo que esses riscos são de ordem psicológica, de ordem social, de ordem ambiental e de ordem biológica, ou seja, riscos que vêm de todos os determinantes de saúde, né, ou da estrutura de saúde desse jovem, e criando para eles, então, uma condição de vulnerabilidade muito alta. Só para que a gente tenha uma ideia, eu vou dar um número para ilustrar para vocês isso. O maior índice de morte em adolescentes na faixa de 15 a 25 anos de idade é por causa violenta, sendo que na cidade de São Paulo é predominantemente por homicídio. É um índice que está além de qualquer outro tipo de fator que determine morte, né? Então, é uma população altamente vulnerável e que necessita de uma atenção especial, até porque o adolescente ele tem uma característica de desenvolvimento, um momento de desenvolvimento totalmente especial. Ele não é uma criança, ele não é um adulto, ele é alguém que está na transição entre essas duas etapas da nossa vida, com características próprias, com potenciais próprios, com toda uma estrutura própria de ser e de interagir com o mundo, que se não for conhecida, respeitada, acompanhada por quem trabalha com saúde, com educação e tudo, muito provavelmente os resultados que a gente vai conseguir obter com essa moçada, com essa população, vão ser bastante insatisfatórios, se não nulos. Quando se fala em risco social, então, nós estamos falando daqueles adolescentes que estão mais hiperexpostos a todas as situações ou contextos que o entorno, né, a sociedade, com todos os seus problemas e tal, impõe a esses jovens. Então, só para a gente fazer uma alusão, esses jovens que foram alvo, né, do meu trabalho, foram jovens na faixa de 14 a 22 anos de idade, que moram na periferia da cidade de São Paulo e no centro da cidade. Nós pegamos para o trabalho jovens moradores da zona sul, leste, norte e oeste e também do centro da cidade. Locais como Guaianazes, Campo Limpo, Sapopemba, pessoal lá do centro, principalmente quem mora ali na região da Baixada do Glicério. Enfim, foram vários campos onde os jovens moradores dessa região foram acompanhados e se discutiu uma série de questões junto com eles em relação ao que era a vida deles e como eles viam o mundo e tal. E risco social, então, voltando por quê? Porque o grau de exposição desses meninos, dessas meninas a todas as questões ligadas à violência urbana, por exemplo, eles são altíssimos, né? Então a gente tem desde questões ligadas, por exemplo, a drogas, a gravidez precoce, a doenças sexualmente transmissíveis, a morte violenta, como eu comentei agora há pouco, né? Que são fatores que estão no cotidiano deles, né? Então a criminalidade, e aí por trás disso nós temos fatores gritantes, dramáticos da realidade brasileira, que são a miséria, a ignorância, a iniquidade, quer dizer, a falta de condições de acesso. Então, poucos têm muito e muitos não têm quase nada, e eles são representantes dessa população que vive com pouquíssimo e consegue valentemente, corajosa e criativamente sobreviver. Então, eles estão expostos a uma série de riscos que vão desde morrer por uma bala perdida ou por uma briga num boteco, num jogo de sinuca à noite, porque um outro que estava mais bêbado se exaltou, até entrar no mundo da criminalidade, das drogas, ou simplesmente sucumbir a um sistema que não dá alternativa nenhuma para eles se desenvolverem, mesmo tendo potencial para isso. Então, eu acho que assim, fazendo uma síntese bem rápida, esses são alguns dos riscos sociais que esses jovens estão expostos. E isso é uma realidade enorme, né? no Brasil. Em São Paulo, a gente estima que nós tenhamos aproximadamente 1 milhão e 200 mil adolescentes com essas características gerais que eu acabei de falar. Né? Então, se a gente for pensar só de adolescentes com esse perfil, a cidade de São Paulo tem mais do que muitos países têm de população como um todo. Né? Tem países que têm 1, 2 milhões de habitantes, né? Tem estados que têm 1, 2 milhões de habitantes. Aqui nós temos só uma população de jovens, de 1 milhão e tanto, com esses problemas. Muito bem. Então, dentro disso, o trabalho que foi apresentado, que foi desenvolvido, ele visava atuar junto a esses jovens e, a partir daí, buscar-se uma mobilização com eles, para eles e por eles, né? De leitura da realidade que eles viviam, e mais do que uma leitura da realidade, uma análise crítica dessa realidade, e mais do que uma análise crítica, uma busca, uma construção junto com eles de busca de alternativas para poder mexer com essa realidade, melhorando, transformando, mobilizando, sensibilizando, enfim, que se pudesse, a partir de ações conjuntas, partindo deles e do que eles entendem como importante para o mundo deles, buscar alternativas de melhoria. E assim foi feito um dos campos. O campo que foi alvo do nosso estudo foi um campo denominado Olhar São Paulo, em parceria com a Unesco e com a Prefeitura do município de São Paulo, particularmente com o programa Bolsa Trabalho, que visava, então, uma série de ações junto aos jovens da periferia do município, onde, entre diversas ações ligadas à educação, cultura, trabalho e tal, o Imagem Mágica, com esse projeto, se propôs a desenvolver um trabalho de leitura cidadã da realidade, utilizando como ferramenta para isso a fotografia e fotografar. Então, o objeto principal do trabalho foi ler essa realidade junto com os jovens através de fotos que eles foram construindo do seu entorno e discutindo cada uma das imagens que eles coletavam. Para isso foi utilizada uma técnica artesanal que muita gente conhece, que é da construção de câmaras fotográficas artesanais através de latas de tinta, né? Essa técnica chama pinhole, é um nome bonito, pinhole, escreve pinhole, né? Que em inglês significa buraco de agulha, porque é justamente um furinho do tamanho de um buraco de agulha por onde a luz entra na lata para poder imprimir a fotografia no papel fotográfico que está lá dentro. Daí o nome, então, pinhole, né, ou buraco de agulha. Isso foi um trabalho onde, ao longo de 6 meses, né, 3 vezes por semana, 4 horas por vez e tal, a gente foi construindo, discutindo realidades, discutindo as dificuldades, trabalhando a questão da comunicação, as formas diferentes de se comunicar, levantando junto com eles que problemas eles enxergavam na vida deles. E isso passava por discussões acaloradas entre eles. Muitas vezes a gente parava para discutir regras para o grupo poder funcionar. Ao mesmo tempo existia uma motivação muito grande para fotografar, e fotografar com aquela lata, e a partir daí tirar alguma coisa de diferente ali de dentro. Isso efetivamente funcionou para criar uma mobilização e um envolvimento desses jovens com a proposta. Naturalmente, quando eles começaram a extrair fotos e fizeram a lata, fizeram as fotos, revelaram, e de repente na frente dele estava lá o latão de lixo que ele quis fotografar, estava ali na frente o barraco que ele mora, estava ali na frente o cachorro que era o único amigo que ele achava que tinha na vida, e assim por diante, eles começaram a perceber que eles estavam se apoderando dessa realidade, e mais do que isso, eles estavam mostrando de uma forma concreta essa realidade para os outros. Maiores detalhes, maiores informações, para falar comigo, o e-mail é ricardo@ Nemeton, que é o centro de pesquisas que eu trabalho. Vamos soletrar o Nemeton. N de navio, E, M de macaco, E, T de tatu, O, N de navio. Nemeton, né? ricardo@nemeton.com.br. Estou à disposição de vocês lá também, o que puder ajudar. Eu acho que uma coisa que é importante para quem trabalha com saúde pública, principalmente com adolescente, é que a gente tem que unir forças e unir corações. Não é um trabalho que a gente consiga fazer sem ter muita crença na importância dele, porque muitas vezes é só isso que a gente tem para continuar trabalhando. o resto dos recursos, eles muitas vezes nos faltam. E eu acho que a união, o intercâmbio entre os profissionais, as pessoas envolvidas com esse tipo de trabalho, ele é muito importante. Às vezes, até trocando nossas angústias, a gente consegue se fortalecer e ficar um pouquinho mais em campo, trabalhando com essa moçada toda, com essas realidades tão difíceis.